Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva discursou há pouco na COP27 no Egito e disse que o Brasil está de volta ao mundo, que saiu do seu casulo, onde esteve há 4 anos, e que não nasceu para ser um país isolado. Lula disse também que vai contar com a ajuda dos prefeitos e governadores na missão de zerar o desmatamento no Brasil. Ele foi convidado pelos governadores da região amazônica e disse que vai conversar com as Nações Unidas para que a próxima COP seja no Brasil e dentro da Floresta Amazônica. Nosso comentarista Josias de Souza analisa essa primeira fala de Lula na COP27.
É isso mesmo, não tem nenhuma dúvida, estamos de volta ao mundo. A evidência disso é o número de chefes de Estado que estavam querendo encontrar com o Lula. Ali ele está com uma agenda que tem pelo menos 12 chefes de Estado, né? E teve um contraste lá na COP, nessa terça-feira, que ajudou a entender o que significa isso? O que é que significa o Brasil estar de volta ao mundo? O Bolsonaro enviou para a COP o ministro do Meio Ambiente, o Joaquim Leite, e ele fez lá um discurso expondo provocações baratas, ideias meio murchas e programas fora de prazo de validade. Quer dizer, o ministro levou uma xepa para a reunião da COP. E essa xepa do ministro, representante do Bolsonaro, como que valorizou a quitanda do Lula. O que é que o Lula levou? Levou para essa conferência climática da ONU um tabuleiro com promessas fresquinhas, um compromisso de desfazer no meio ambiente tudo o que o Bolsonaro fez para estragar o ambiente inteiro.
Colunista do UOL, Jamil Chad, analisa a fala de Lula inicial na COP27.
O pacote da COP é importante, não é só o discurso. Claro, o discurso é o ponto auge, vamos dizer assim, o ponto fundamental, mas as reuniões de ontem com americanos e chineses, por exemplo, o fato do Brasil ter, perdão, do governo eleito ter sido cuidadoso em ir de um lado e do outro, dentro desse espectro da geopolítica internacional, isso foi muito importante. Hoje, esse anúncio da COP 30, que vai ser em 2025, é um pedido para que aconteça no Brasil, também é fundamental. Vamos só entender, o que o Brasil quer é voltar a ser protagonista em política externa. Para isso, quer, entre outras coisas, receber eventos internacionais.
O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, criticou o que chamou de exagerado o número de assessores em jatos para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Ele citou Lula, que viajou para o Egito em um jatinho do empresário José Seripieri Júnior. A história do jatinho segue rendendo, inclusive com pedido de investigação. O deputado federal Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, protocolou um ofício na Procuradoria-Geral da República, pedindo uma investigação sobre as circunstâncias da viagem do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em um avião particular para o Egito. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que está no Brasil tocando a equipe de transição, foi questionado a respeito disso ontem. E disse que, pelas informações que ele tem, Lula não viajou num jatinho emprestado. O empresário, amigo do presidente eleito, estava com ele na viagem. E que Lula viajou de carona. O Fundo da Amazônia vai receber uma nova injeção de recursos a partir do ano que vem. Os governos da Noruega e da Alemanha informaram a intenção de fazer novos aportes devido à vitória de Lula na eleição. O fundo também já garantiu o desbloqueio de quase 3 bilhões e 600 milhões de reais que tinham sido depositados antes do governo Bolsonaro e permaneceram congelados ao longo dos últimos anos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que os países aliados da OTAN vão descobrir exatamente o que aconteceu na Polônia, onde uma explosão deixou 2 mortos a menos de 10 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Biden afirmou que as informações iniciais apontam ser improvável que o míssil que caiu no país tenha sido disparado da Rússia. A declaração foi dada após uma reunião de emergência da cúpula do G20 em Bali, na Indonésia. O LIDE, empresa de eventos do ex-governador João Dória, informou ter pago os gastos com passagens, hospedagem e refeições dos 5 ministros do Supremo Tribunal Federal que participaram de um encontro de empresários em Nova York. O evento afirmou que não pagou cachê a nenhum palestrante. Estiveram lá os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. A viagem foi marcada por xingamentos e ameaças de bolsonaristas nas ruas de Nova York. Ontem, o ministro Barroso respondeu a um manifestante nas ruas: "Perdeu, mané, não há mole", foi o que disse Barroso a um manifestante nas ruas de Nova York. O coordenador do governo de transição, Geraldo Alckmin, anunciou na segunda-feira os nomes dos integrantes das equipes de esportes. Entre os escolhidos está a jogadora de vôlei Ana Moser, presidente do Instituto Esporte e Educação. Também foram nomeados o ex-jogador Raí e a ex-jogadora de vôlei de praia Isabel Salgado, além de Marta, do basquete, e também o para-atleta Misael Conrado, atual presidente do Comitê Olímpico Paralímpico Brasileiro. E para falar sobre os projetos de Lula na área do esporte, a gente conversa com a ex-jogadora Ana Moser.
A nossa grande luta é para aumentar a relevância do esporte frente às outras questões sociais, né? O esporte tem uma condição de impactar positivamente na educação, sem dúvida, provado cientificamente, na saúde preventiva, na relação social das comunidades, na ocupação dos espaços públicos, na diminuição da violência. Enfim, a gente tem impactos. Eu sou presidente do Instituto Esporte e Educação há 20 anos que a gente trabalha com esporte para todos, atendendo milhões de crianças e jovens e professores das redes públicas municipais do Brasil aí afora. E a gente vê isso claramente, né? Então, essa é a primeira grande luta, né? De estar buscando trazer para a visão das pessoas, né? E para os planos de áreas como educação, como saúde, como assistência social, o esporte, né, integrado nessas ações.
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu no Egito com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e defendeu que a PEC da transição determine a retirada do Bolsa Família do teto de gastos pelos próximos 4 anos, e não apenas em 2023. A duração da medida é hoje o principal entrave para o avanço da proposta, que deverá ser revelada amanhã. Em Nova York, Pércio Arida, que integra a equipe de transição, disse que a responsabilidade fiscal anda atrelada à responsabilidade social. O vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão disse que não pretende entregar a faixa presidencial a Lula. Disse ele, abre aspas: "Eu não sou presidente, eu não posso botar aquela faixa, tirar e entregar. Então, se é para dobrar bonitinho e entregar para o Lula, pô, qualquer um pode ir lá e entregar", declarou em entrevista ao jornal Valor Econômico. Há uma especulação se Bolsonaro vai ou não cumprir essa cerimônia de entregar a faixa presidencial para o presidente eleito. O empresário Emílio Dalsocchio Neto, identificado pela Polícia Rodoviária Federal como um dos líderes dos bloqueios golpistas em rodovias de Santa Catarina, mantém uma relação de amizade com Bolsonaro. No dia 11 de outubro, há apenas 19 dias das eleições, o empresário teve uma conversa privada com o presidente antes de um evento em Balneário Camboriú, registrada em fotos nas redes sociais. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.